Senhora Presidenta, nossa nobre senadora Vanessa Graziottin, do Amazonas, senhores senadores, senhoras senadoras, historicamente a definição do valor do salário mínimo sempre foi um problema para o governo federal, para os estados e municípios, as centrais sindicais e também para este parlamento. Mas, sobretudo, o salário mínimo sempre causou angústia e sofrimento aos trabalhadores que dele dependem e, mais ainda, aos aposentados e pensionistas. O povo brasileiro precisou colocar na presidência da República um trabalhador, um sindicalista, para que finalmente o salário mínimo deixasse de ser um problema. Hoje a realidade é bem diferente. Diversos estudos comprovam que o crescimento em ritmo chinês de algumas pequenas cidades no interior deste país, as mais pobres, é consequência direta da política de reajuste do salário mínimo em níveis acima da inflação. Política adotada nos últimos 8 anos pelo governo do presidente Lula e que permanece com compromisso da presidenta Dilma Rousseff em seu propósito firme de erradicar a miséria no Brasil. Eis que o debate volta a esta casa e alguns esquecem os avanços dos últimos anos, como se a política econômica pudesse ser conduzida de forma voluntariosa, tendo como único parâmetro a disputa de forças entre governo e oposição. Que político não gostaria de aumentar o valor do salário mínimo até o limite da possibilidade de pagamento do Estado brasileiro? Que político não gostaria de anunciar que votou por um aumento maior, por uma melhora mais expressiva na renda dos aposentados e pensionistas do INSS? É preciso, no entanto, pensar nas implicações para a própria sociedade. Tenho certeza que ninguém mais do que a presidenta Dilma gostaria de anunciar um aumento maior do salário mínimo. Em sua vontade firme de erradicar a miséria no Brasil, ela jamais deixaria de olhar detalhadamente todos os números disponíveis, todos os indicadores da economia, antes de definir o valor a ser encaminhado a este parlamento. Essa é a vontade de todos aqui. Buscar um valor para o salário mínimo que corresponda às reais necessidades dos trabalhadores brasileiros, pelo menos às necessidades mais imediatas. Ainda assim, é preciso olhar para o valor do salário mínimo neste momento, sua equivalência em dólar, o poder de compra do trabalhador e colocar em contraste com o passado, inclusive o passado recente no período do Plano Real. Vamos ver que nunca na história deste país, uma expressão muito utilizada pelo presidente Lula e que caiu no gosto popular, nunca o salário mínimo foi tão valorizado. E não estou falando apenas de números, senhor presidente. Estou falando das condições de vida de milhões de brasileiros, milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social, que hoje impulsionam com a sua renda a economia de centenas, milhares de cidades do interior deste país. Certamente esses aposentados esperam um aumento maior. Certamente eles confiam e acreditam que a presidenta Dilma está fazendo tudo ao seu alcance para que este aumento seja justo. Mas eles sabem melhor do que ninguém o quanto a vida melhorou nesta década. O mais importante é saber que hoje o Brasil tem uma política de reajuste de salário mínimo de longo prazo. As regras são claras. O índice anual de reajuste corresponde à inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB verificado 2 anos antes. E não se pode mudar a regra em pleno jogo, só porque, no meio de uma crise mundial sem precedentes, o crescimento do PIB brasileiro foi menor do que o esperado em 2009. Ainda mais quando sabemos que, neste ano de 2010, o Brasil voltou a crescer e crescer fortemente. Fala-se em 7,6%, talvez 8% do crescimento do PIB. Isto será repassado para o salário mínimo no próximo ano, conforme a regra vigente, acertada em uma ampla negociação com os representantes dos trabalhadores. Não é só isso. Confirmando-se as expectativas de crescimento nos próximos anos, ao redor de 4,5%, o ganho real do salário mínimo, até o fim deste mandato, será de 30%. Ganho acima da inflação prevista para o período. E, portanto, uma boa proposta para os trabalhadores. Todos devem concordar que não se pode recorrer à regra apenas quando há vantagem para uma das partes interessadas. Aliás, essa regra vigente desde 2007 é resultado de um amplo entendimento construído pelo presidente Lula e que a presidenta Dilma teve a coragem de manter, avançando ao transformá-lo em projeto de lei encaminhado para apreciação deste Parlamento. Mais ainda, a presidenta se comprometeu com a correção da tabela do imposto de renda, o que significa abrir mão de arrecadação. Mas significa também que a reposição salarial pela inflação não será tributada. Nenhum governo pode apresentar dados tão confortáveis. Há outro aspecto determinante. É preciso olhar para os indicadores da economia. E estes indicadores, nobres senadores, recomendam prudência. Mais que isso, impõe rigor com os gastos públicos. Manter a inflação sob controle não deve ser uma meta perseguida apenas pelo governo. Esse deve ser um compromisso de toda a sociedade brasileira. Governo, oposição, centrais sindicais, trabalhadores, movimentos sociais, todos.
Anja, quando vocês acharem oportuno, gostaria de ter uma parte.
Pois não, senador?
Senador Anja, primeiramente eu quero cumprimentá-la por abordar um tema que está na pauta, mas que é um tema delicado. Realmente, como disse Vossa Excelência, quem não gostaria, governando o país ou um Estado, dar o maior salário mínimo possível? É evidente, e aqui eu quero falar pelo meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, nós defendemos um salário mínimo maior, nós defendemos o fim do fator previdenciário, mas também entendemos que não se pode fazer uma política irresponsável de forma a comprometer depois outros avanços. Então, é evidente, até nós dizemos muito, que a verdadeira justiça social é o dinheiro no bolso do trabalhador. E eu acho que essa correção do imposto de renda pode contrabalançar o possível aumento, não nos patamares que todos gostariam. No entanto, entendo também, e me lembro da frase da presidente Dilma quando falou ao Congresso Nacional, que ela pretende implantar uma política de longo prazo para o salário mínimo. Então, isso é importante. Que haja um debate, que haja o maior entendimento possível, mas ela está correta quando não, digamos assim, não deixa os cofres públicos serem prejudicados, porque amanhã o retorno é contra o próprio trabalhador. Parabéns, portanto, por abordar um tema tão delicado.
Muito obrigada, senador Mozarildo. Senadora Marinô.
Excelência, me concede uma parte?
Pois não.
De fato, senadora, o tema é muito delicado e, com todo respeito, tenho certeza e não estou aqui para duvidar do compromisso social que muitas de vossas excelências têm com o interesse público, com as condições de vidas melhores da classe trabalhadora, mas eu também queria fazer um desafio à vossa excelência. Como mulher, tenho certeza, vamos ser parceiras e muitos debates aqui nessa casa, fazer o desafio no sentido de nos ajudar no processo de debate do salário mínimo aqui nessa casa, para que nós tenhamos a oportunidade de apresentar os quadros dentro da estatística feita nos últimos anos, dos percentuais de aumento do salário mínimo e quanto esses valores representaram concretamente para atender, para se aproximar do que diz o artigo 7º da Constituição Federal, que o salário mínimo tem que ser compatível com a necessidade de moradia, de saúde, de educação, de condições adequadas de vida da população. Que Vossas Excelências nos oportunizassem a apresentar aqui com bastante detalhe e pudéssemos, então, fazer um pacto no sentido de trabalhar a questão do salário mínimo para que ele chegue mais próximo da necessidade real da população. Eu agradeço a sua parte.
Excelência, bem.
Muito obrigada. Senador João Pedro.
Pois não, nós estamos prorrogando
senador João Pedro.
Seu tempo, senadora, para que Vossa Excelência possa conceder-nos a parte.
Pois não, obrigada, senadora.
Serei...
Breve, senadora Ângela Portaera. Primeiro, porque estamos no início da legislatura e eu quero dizer da minha alegria de tê-la no Senado como companheira de partido, de bancada e representando uma região tão importante que é Roraima, que é ali o extremo norte do nosso país. Excelência, que tem a incumbência de representar as mulheres, o povo de Roraima, né, as populações indígenas, enfim. E traz um debate importante. Duas questões. Primeiro, o nosso governo, que começou com Lula e tem continuidade com Dilma, já mostrou para a sociedade brasileira a responsabilidade de tratar essa questão do salário mínimo. Essa é uma questão. Nesse exato momento, tem um outro componente para definirmos o salário mínimo, que é a inflação. Nós estamos tendo, nesse exato momento, uma pressão e há um esforço do governo no sentido de enfrentar esse mal, essa chaga, que, para mim, isso é grave. Nós não temos uma política para enfrentar a inflação com o salário mínimo que nós temos. O meu salário mínimo é do DIEESE. Agora, são outros elementos que tem que colocar e, lamentavelmente, nós que temos uma tradição, uma vida dedicada à luta dos trabalhadores, tomarmos essa decisão com a responsabilidade de governo. Sem demagogia, eu não estou dizendo aqui que quem está fazendo. Já apareceu na campanha eleitoral um salário mínimo colocado pelo candidato da oposição sem levar em consideração essa conjuntura que nós estamos vivendo no início de 2011, pressão inflacionária. E aí estão os cortes que o governo fez.
Mais dois minutos.
No nosso orçamento. Então, eu quero parabenizá-la pelo debate, pela reflexão que está fazendo, pela discussão. Eu, como isso não está encerrado, eu não tenho nenhuma dúvida que o Congresso, a Câmara, amanhã, esses dias todos, tem uma série de discussões e vai vir aqui para o Senado, nós vamos encontrar o salário mínimo, que não é o ideal, mas aquele que o governo pode fazer do ponto de vista de compor a economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador João Pedro. Eu penso que um pouco do que o senhor falou aqui responde à senadora Marinu. Nós estamos apenas iniciando o debate em função do salário mínimo. A Câmara de Deputados deverá discutir, aprovar quarta-feira agora, em seguida virá para essa casa e nós teremos muita oportunidade de estarmos juntos debatendo o que é melhor para o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eu queria só concluir, senhora presidenta, vivemos décadas por uma inflação perversa que corroeu a economia, a qualidade de vida dos brasileiros, sucateou a indústria nacional, deixou o Brasil de joelhos por muito tempo. Não passa pela cabeça de nenhum brasileiro trazer esse passado de volta. Mas para isso, senhora presidenta, é preciso estarmos permanentemente alertas. Os cortes no orçamento, anunciados na semana passada, são especialmente dolorosos para os parlamentares, cujas emendas, na maioria das vezes, representam a única capacidade de investimento dos municípios. E por falar em municípios, não se pode esquecer o peso que o reajuste do mínimo tem sobre a folha de pagamento da maioria das prefeituras. Muitas delas sequer superaram as perdas do FPM. Esse é o desafio que precisamos enfrentar com muita responsabilidade. Senhora presidenta, senhores senadores, a economia de hoje pode ser a fartura de amanhã. A política macroeconômica tem sido... É o único... Manter essa política macroeconômica tem sido bem-sucedida. Mantê-la não é apenas o melhor caminho, é o único caminho possível. Queria agradecer a tolerância, senhora presidenta. Muito obrigada, senhores senadores.